nós vamos para o quarto mandamento. Gente, nós estamos aqui olhando os mandamentos. Não esqueçam de tudo que nós já falamos. Para nós, isso aqui já não nos condena mais. Nós fazemos uso disso aqui para aprendermos sobre o nosso Pai, para descobrirmos o que Ele gosta, para descobrirmos como é que Ele quer ser adorado, para descobrirmos como nós devemos agir diante dEle. Não tem mais a ver com a nossa salvação isso aqui. Isso aqui já é a nossa caminhada nos caminhos do Senhor. E tudo isso que está sendo colocado nesses primeiros mandamentos está nos chamando a quê? Está nos chamando ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É a gente temê-lo num sentido positivo dessa palavra, num sentido de respeito, num sentido de adoração, de contrição. Como a gente precisa resgatar a reverência, né? Parece que Deus mudou, parece que Deus não é mais o mesmo Deus pela maneira irreverente como as igrejas tratam o culto ao Senhor e tratam a igreja e tratam a palavra e tratam as doutrinas. Nós precisamos resgatar a reverência porque tudo isso é muito sério e muita coisa mudou com a vinda do mediador. Agora tudo é em Cristo, nós entendemos melhor quem é Deus através de Cristo, mas o próprio Jesus Cristo, ele sempre foi tratado com extrema reverência por todos os seus discípulos, como o grande rabi que ele era, né, o grande mestre e senhor do universo. Você vê isso nas escrituras, né? Ele nunca foi tratado como, ô JC, né, como tem gente aí, tem igrejas aí que usam, né? Essa maneira irreverente, tola, né, de se referir ao rei do universo, né? Não é assim que se faz. Não é assim que a gente aprende na palavra, não é assim que a gente aprende através do terceiro uso da lei. Gente, eu tenho usado essa expressão terceiro uso da lei, e o Nilton frisou um pouco isso. E aí, é porque a lei, ela serve para mais de uma coisa, né? Então, os teólogos lá da época da Reforma sistematizaram isso aí. O primeiro que sistematizou foi Lutero. E aí a ordem que o Nilton falou aqui hoje de manhã é a ordem que pega, que pega o Lutero, né? No meio reformado, tanto faz, né? Mas no meio reformado é muito comum você seguir a ordem que o Calvino usa nas institutas. Então o primeiro uso da lei, pela ordem com que Calvino tratou, é aquele uso pedagógico. A lei é um espelho, é algo que nos faz ver a nossa pecaminosidade, né? Como nós lemos lá em Romanos 7,7, que Paulo descobriu que ele era pecador quando ele leu na lei, não cobiçarás, e ele viu que ele cobiçava. É o espelho. A maneira fácil de lembrar aí dos três usos da lei, ou seguindo a ordem do Calvino, não a ordem do Lutero, são as letras do alfabeto E, F, G. Né? E, F, G. E de espelho, F de freio e G de guia. Então, o primeiro uso, a lei é um espelho, nós vemos a nossa pecaminosidade e isso nos leva a Cristo, que é o uso pedagógico, é o uso que nos ensina a ir em direção a Cristo. O segundo uso da lei é o uso civil. Esse é muito mais um uso que vem da gravação que Deus colocou da lei natural no coração de todos os homens. Então, essa lei civil, a lei gravada no coração faz com que as pessoas em geral percebam que, por exemplo, é errado. O que é errado? É errado, em praticamente todas as culturas, é errado canibalismo, por exemplo, ou incesto, né? Ninguém foi lá e pregou a Bíblia para essas pessoas, elas já sabiam de alguma maneira que isso não é certo, que isso não se faz, né? Ou roubo, é praticamente todas as culturas, o roubo é considerado errado, né? Tem um professor de Stanford que ele propõe um teste, né? Porque tem gente que fala que não existe lei natural, que não está gravado no coração de ninguém, nada disso e tal. Aí ele propõe um teste assim, você põe um paraquedas nas costas, e aí você sai aleatoriamente com um avião, e em qualquer lugar do mundo, de repente, lá se sorteia um determinado momento lá, e você pula de paraquedas, e você cai num determinado lugar. A primeira pessoa que você vê, você olha o que ela tem na mão, e você pega e sai correndo. Em qualquer lugar do globo que você cair, você faz isso. Você vai lá, ela vem caminhando, você tira o paraquedas e tal, você vai lá e arranca da mão dela o que ela tem e sai correndo, né? Aí ele até brinca, né? Se você não coincidiu de ter a sorte ou o azar de cair exatamente na frente de um monge budista, né? Que acha que deve negar todos os prazeres ou alguma coisa assim, né? Tirando esse cara, qualquer outro vão correr atrás de você, vão achar gente e tal e correr atrás de você e vão pegar você, certo? E esse cara não é cristão, não. Ele coloca isso como uma prova de que existe, sim, lei natural. Isso pode ser em qualquer lugar do mundo e funciona. Né? Tirando lá o monge budista, né? Que para ele é positivo que você foi lá e arrancou a coisa da mão dele. Né? Bom, mas vamos lá. Vamos tratar do quarto mandamento. Esse aí gera uma confusão hoje em dia, né? Se tem, porque eu recebo muito e-mail por causa do site Bom Caminho. Né? E se tem um e-mail que toda hora me mandam, é e-mail de adventista falando que é tão bom as coisas que a gente ensina e tal, né? Pena que a gente não obedece a Deus. Né? Aí você já sabe que é um adventista. Né? Porque é isso aí. Ó, né? Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Né? Nós aqui, para nós, quando a gente lê isso aqui, a gente fica pensando no dia da semana, né? Certo? Em outros países, isso não acontece. Porque esse termo aí, sábado, é um termo técnico. É uma transliteração do termo sabbat. Né? E você sabe que no inglês, por exemplo, ou no alemão, ainda se usa aquela velha maneira de codificar os nomes baseado em constelações que se referem a deuses da mitologia grega e romana. Né? Então, é o dia de Saturno nessas línguas. Então não bate esse negócio de sábado, não fica igual. Aí aqui o pessoal insiste nessa palavra e tal, né? Falta estudar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho mais, né? A palavra ali é uma palavra técnica, sabbat ou shabbat, né? É a pronúncia lá em hebraico, né? Na verdade, essa palavra significa dia de descanso. Dia de descanso. Não é um dia da semana, é um dia de descanso. E essa palavra, ela tem esse sentido técnico, mas ela também é usada um monte de vezes na Bíblia com o sentido de parar, cessar, descansar. Eu vou citar só um exemplo aqui. Você pega um texto como Josué 5,12. Diz assim: no dia imediato depois que comeram o produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Cessou o maná, Shabbat o maná. Cessou o maná, certo? Essa palavra, eu peguei só um texto, mas ela parece uma barbaridade. Só que, claro, ela ali não está sendo usada com o sentido técnico que tem aqui. Aqui tem um sentido técnico. De que é o dia do descanso. Inclusive, a grafia que eles faziam era um pouco diferente, certo? Não vou entrar nesses detalhes aí. Infelizmente, a gente tem que ficar tratando dessas coisas por causa dessa confusão que veio em função aí dos adventistas do sétimo dia. Né? Vamos só ver, então, a pergunta 103. O que Deus ordena no quarto mandamento? Primeiro, o ministério do evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidos. Isso aqui é um erro de tradução, tá? Não é as escolas cristãs, é o ensino cristão. Né? O ministério do evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidos. E eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso. Dia de descanso aí está correto, isso aí que é Shabbat, não é sábado. Para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor Deus e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, eu devo todos os dias da minha vida desistir das más obras, deixando o Senhor operar em mim por seu Espírito. Assim começo nesta vida o descanso eterno. Bom, aí a gente precisa explorar algumas coisas, né? Eu não tenho como entrar em detalhe aqui, né, gente, mas aqui está embutido todo o respeito que nós temos que ter diante de Deus aos ciclos que Ele colocou na nossa vida. Aqui o que acontece com esse mandamento? Você tem duas posições extremas dentro da igreja cristã. Não vou, vou até deixar de fora aí os adventistas, que daí é outro esquema. Dentro da igreja cristã. Uma posição extrema. O domingo é o novo sábado. Essa é a posição extrema, né? Mais ou menos a mesma postura que um judeu tinha em relação ao sábado, o sabbat, o cristão tem que ter em relação ao domingo. A outra posição extrema. Esse mandamento não serve mais para nada, foi revogado. Ele não tem mais sentido nenhum. Essa é outra posição extrema. A minha posição pessoal, e que eu creio que é a do catecismo, é ficar em algum lugar no meio desses dois extremos. O ruim de quando você fica no meio de dois extremos é que os dois extremos ficam com raiva de você, né? Mas não faz mal, não faz mal, não faz mal. Eu acho que a gente precisa entender que é muito esquisito você fazer aquela interpretação que é muito comum, na verdade, é um truque interpretativo, né? Ah, não, tudo que o Novo Testamento não confirmou não vale mais. De onde é que você tirou isso? Né? Já começa muito mal, porque de onde é que você tirou essa lógica? Certo? É uma lógica assim que é meio que tirada da cabeça, né? A pessoa não quer fazer, então ela inventa alguma desculpa. E aí você fica assim, é muito comum aí as igrejas, ah não, tem 9 mandamentos, um deles caiu fora. Já é uma coisa esquisita só por si. Né? Por que você vai tirar só um? Né? Gente, todos os mandamentos foram modificados com a vinda de Cristo. Todos eles passaram por adaptações. Todos eles, ninguém, por exemplo, nós falamos ainda há pouco do terceiro mandamento, né? Ninguém mais é apedrejado porque usou aí, ai meu Deus, ou alguma coisa assim. Nós não pegamos a congregação e reunimos e vamos lá e apedrejamos o sujeito, né? Mudanças aconteceram, transformações. O sábado foi totalmente transformado, né, pelo Senhor Jesus. Ele veio e ele cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei, inclusive o quarto mandamento, né, porque ele era absolutamente fiel à Torá. Torá é o caminho, é a lei, é a direção que o judeu seguia. Ele cumpriu toda a Torá, que era a escritura para o judeu. Mas ele era radicalmente contra e violava mesmo na maior intensidade a chamada halakha. A halakha é a jurisprudência, são os costumes, os ensinamentos, as interpretações dos rabis, né? Então, na halakha, você vai ficar sabendo que você pode dar tantos passos no sábado, não mais. Se você der um a mais, violou o sábado, né? Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Isso vem da halakha, isso vem dos costumes, vem dos rabis, dos entendidos, os mestres da lei, né? E aquilo eram regras de homens, e como tal, Jesus desprezou completamente. Fez pouquíssimo caso, não estava nem aí para regras de homens. E ele, foi ele que disse que o sábado, ao contrário do que se imaginava, foi originalmente feito por causa do homem. Lembra dessa expressão dele? Que ele fala lá em... Ele fala em mais de um lugar, mas, por exemplo, Marcos 2:27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, são os ciclos, gente. São os ciclos. Nós precisamos de um dia em que a gente para e descansa. Nós precisamos aprender isso. Isso é para o nosso bem, isso é para a nossa saúde espiritual. E nesse dia nós adoramos a Deus, como os antigos judeus adoravam. No sétimo dia nós adoramos no primeiro, né? E aí tem todo tipo de conversa, né? Porque você vai na internet, daí é aquele exército de adventista, né? Botando site. Então, é toda hora. O imperador Constantino mudou para domingo e não sei o quê, aquela conversa, né? Gostam de dizer que foi o imperador que fez e não sei o quê. Gente, vamos tomar um pouquinho de cuidado. De fato, foi no Concílio de Niceia que um dia chamado primaféria, por isso que é segunda-feira amanhã, certo? Porque esse dia hoje era chamado de primaféria, primeira-feira, o dia chamado primaféria foi mudado, né? Claro que você tem que ter respaldo do imperador, senão você não muda. Não tem concílio que possa mudar num império, né, o nome de um dia sem ter o imperador com ele, né? O dia foi mudado para Dies Dominicum ou Dies Dominica ou Dominicum Dei. Foi modificado o nome do dia, né? Dominicum é do Senhor, o dia do Senhor. Dia do Senhor. Foi mudado esse nome em todo o Império Romano e nós temos o reflexo disso até hoje, né? O domingo, o Dominicus, o dia do Senhor, certo? Na verdade, foi feita a alteração do dia do descanso judaico, que era o sétimo dia, que era o último dia da primeira criação, criação esta que será consumida pelo fogo, apesar de ter sido feito por Deus, essa criação aqui vai ser destruída por fogo, segundo a Pedro 3, e foi alterado o dia de descanso para o primeiro dia da nova criação, que durará eternamente. Isso é simbólico. Foi o dia em que o Senhor ressuscitou. Quando começou a nova criação? Começou no dia em que Jesus ressuscitou, que foi no domingo, no primeiro dia da semana. Essa expressão dia do Senhor era usada lá, você vê lá em Apocalipse 1:10, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O que que acontece? Você tem lá, você vê, por exemplo, lá em Atos 20, versículo 7, Lucas coloca assim, ó, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Foi aquela ocasião lá, então, que o Paulo falou um tempão e acabou o rapaz caindo da janela e tal. Não vou entrar nesse detalhe, mas Lucas coloca isso, estando nós reunidos com o fim de partir o pão no primeiro dia da semana. Gente, por que que começou a igreja a trabalhar a adoração no primeiro dia da semana? Foi porque o imperador mandou? Claro que não. O imperador mudou porque isso era a realidade da igreja e o imperador se converteu. As coisas são às vezes, né? Quando a pessoa quer distorcer, ela distorce. Por que que já aparece ali em Atos esse tipo de situação, que eles se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão? Porque o contingente de crentes judeus era muito grande. Esses indivíduos não romperam com o judaísmo imediatamente. Eles guardavam o sábado. Né? Como eles guardavam o sábado, eles não podiam partir o pão no sábado. Não é que eles não queriam. Ah, continua fazendo no sábado. Não, não pode. Não pode. Esperava o dia seguinte, fazia no dia seguinte. E aí criou-se o costume, e eu creio que Deus trabalha através da providência, né? Por causa da decisão de um concílio e do respaldo de um imperador, nós estamos aqui hoje, nenhum de nós está trabalhando, né? E isso já está mudando na nossa era pós-cristã, né? Depois de 1.500 anos, a decisão do imperador está sendo questionada por causa do dinheiro, né? E todo mundo está concordando com isso, infelizmente, né? Uma grande pena que seja assim. Fala muito sobre a nossa época, né? De qualquer maneira, gente, fica claro que no Novo Testamento houve alteração profunda nesse quarto mandamento. O mandamento, ele é por causa do homem. O homem é beneficiado. O homem não é algum tipo de obra que ele faz. É um benefício para ele. Ele poder descansar, repousar e adorar o Senhor nesse dia. E aí você tem lá as referências de Colossenses 2, por exemplo, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nós não estamos sob a lei. Romanos 14, 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Nós não podemos seguir um cerimonialismo em relação ao quarto mandamento. Nós não somos judeus, nós não nos circuncidamos e também nós não guardamos o sábado coisa nenhuma, certo? O que nós fazemos é adorar o Senhor no dia do Senhor e partir o pão, como lá os nossos irmãos faziam lá em Atos 20, né? E isso é muito bom. O Lutero, aquele jeito dele, arrasa quarteirão, quando ele viu que tinha gente daquele extremo que eu falei para vocês, né, do domingo ser o novo sábado, né, ele já avisou, se em qualquer lugar o dia é feito santo só por causa do dia em si, se em qualquer lugar alguém apregou a sua observância em fundamentos judaicos, então eu ordeno a vocês que trabalhem nele, que viajem nele, que dancem nele, que façam festa nele, que façam qualquer coisa que remova essa ameaça à liberdade cristã. Sempre aquele jeito arrasa quarteirão, né? Claro que Lutero evidentemente tinha em grande estima o dia do Senhor, mas é por causa da adoração e não para você ser o novo fariseu, né? Infelizmente os puritanos depois desequilibraram um pouco nesse aspecto aí, exageraram um pouquinho, né? Sempre a gente tem a tendência de exagerar ou para um extremo ou para o outro, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Nós somos criaturas que gostam de extremos, né? Calvino também, ele é anti-sabatista, né? A ideia dele é valorizar o dia do Senhor. E ele coloca como extremamente adequado trabalhar 6 dias e separar o sétimo para louvor ao Senhor. É assim que ele coloca. Essa é a primeira razão que ele fala da importância de guardar o dia do Senhor, de guardar o quarto mandamento. Essa é a primeira, né? Ter um dia para louvor ao Senhor exclusivo junto com os irmãos, né? Porque eu posso louvar o Senhor em casa sozinho, mas a igreja é fundamental. O partir o pão ali de Atos 20 é fundamental. Partir o pão não se faz sozinho. E segunda razão que ele coloca é que nós confiamos em Cristo suficientemente para descansar um dia em cada 7. Então eu me livro da cobiça, eu não trabalho naquele dia, ganhando dinheiro, né, como é hoje em dia, né? Pense bem no seu envolvimento com o comércio, com coisas desse tipo, no dia de hoje. Ah, eu vou no shopping, ah, eu vou almoçar fora, eu vou não sei o quê. Não esqueça que tem irmãos seus que foram colocados para trabalhar para você. Você está minando o dia do Senhor. Você está minando, né? Você é um cristão. Pense diferente, pense melhor, né? Busque uma outra perspectiva. Daqui a pouco quem vai estar trabalhando é você. E essa igreja vai fechar porque nós não temos condições de nos reunir. Certo? Graças a Deus pela providência de Deus, graças a Deus pelo imperador. E o terceiro aspecto que o Calvino colocou, que era o mais importante, é que é o caráter simbólico. Parar todas as nossas obras e descansar em Cristo. Nós não somos salvos por obras. Nós descansamos em Cristo. Esse é o lado simbólico, que é o símbolo evangélico, que é o que Deus, que Calvino considerava o mais importante que Deus tinha colocado ali, né? Nós descansamos de todos os nossos labores, nós descansamos em Cristo, Jesus, né? Então é isso. Quarto mandamento. Eu realmente acho que o quarto mandamento é um tiro no pé às pessoas que dizem que ele não está mais que ele não está mais valendo, né? A igreja se vale disso há séculos, certo? A existência do quarto mandamento. Quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Gente, esse aí é o que eu falei, que para mim, quando Deus fala que ele usa pessoas como ministros dele para fazer as coisas acontecerem aqui nesse mundo, por isso que eu acho que esse aqui é um mandamento de transição. Aqui está embutida toda a autoridade de Deus através de pessoas, né? E ele fala lá em Romanos 13 que os governantes são ministros de Deus, né? E certamente os pais são colocados sobre nós com autoridade também como ministros de Deus. Deus exerce a autoridade dele sobre nós através dos nossos pais. Começa com os nossos pais, né? Quando os pais não fazem o papel deles de cobrar a obediência dos filhos, a desobediência civil é generalizada. O que vai acontecer com esse mundo porque os pais abdicaram de exercer a sua autoridade? Os maridos abdicaram de exercer a sua autoridade. Os professores abdicaram de exercer sua autoridade. Os governantes abdicaram de exercer sua autoridade. Claro que tudo isso pode ser abusado, não estou dizendo que não, certo? Mas não é o quadro hoje. O quadro não é de abuso, o quadro é de indiferença, certo? Prepare-se para o caos. Prepare-se para novas gerações extremamente violentas que vão aparecer na sociedade em geral, né? Não pense que você cria meninos aí e deixa eles soltos assim e nada acontece com a sociedade. Cuidado. Mas vamos lá, isso aí foi só um parênteses. Quinto mandamento. O que Deus exige no quinto mandamento? Devo prestar toda honra, amor e fidelidade a meu pai e a minha mãe e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência e também ter paciência com seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. Providência de Deus, soberania de Deus. Deus colocou essas pessoas com autoridade sobre você porque Ele quer governar você através delas. Providência. O Catecismo Maior de Westminster vai gastar várias perguntas aí falando, quais são os deveres dos superiores? Aí ele vai responder que eles devem agir como se fossem pais. Por isso que honrar pai e mãe é simbólico. Quais os deveres dos subordinados? Eles devem olhar para os seus superiores como se fossem seus pais. Em todos os níveis. Daí tem lá uma outra pergunta, como deve ser o dever dos iguais, né? Que estão no mesmo nível, que não tem relação de autoridade, que tem relação de igualdade de condição, né? Esses devem agir como irmãos. Esse é o plano de Deus para a sociedade. Muito interessante você olhar para um texto como esse de Lucas 2,51, que fala de Jesus ainda menino, e diz assim, e desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, né? Lucas provavelmente entrevistou Maria para fazer aquela narrativa mais extensa que não tem nos outros evangelhos daquele período anterior ao início do ministério de Jesus. Isso é muito interessante isso aí, né? Porque fala ali da paciência com seus defeitos. O homem perfeito foi submisso aos pais imperfeitos. Lembre disso. Ele estava aí cumprindo o quinto mandamento, como um modelo para nós. E nós somos imperfeitos, nós não estamos na mesma condição dele, né? Ele foi totalmente submisso aos seus pais. Ele é um exemplo para nós, né? E assim deve ser com todos os nossos superiores. Deus quer que seja assim, que a gente entenda que Deus trabalha em nós através de pessoas que Ele coloca na sua providência, na sua soberania, Ele coloca sobre nós. Né? E nós vivemos hoje dias de pessoas arrogantes, egoístas, rebeldes, ensimesmadas, que acham que sabem melhor, que não suportam ter um chefe, que não suportam obedecer, né? Fedelhos em salas de aula que ousam desafiar a autoridade dos professores, né? Ninguém está sendo mais prejudicado do que ele mesmo, ninguém, né? Eu fico impressionado com a busca da idiotia que você encontra nas escolas hoje, né? É a pressão de grupo, né? Um colega leva o outro. Vamos ser idiota todos nós juntos? Né? A gente tem que colocar assim em termos meio luteranescos, né? Para dar o impacto, porque realmente, gente, olha só, você está jogando no lixo o seu cérebro. Deus colocou tempos. Aquilo que nós falamos antes no quarto mandamento, nós somos ciclados. Tem tempo para tudo. Deus não precisava fazer assim. Deus fez porque quis, porque é de projeto. Isso aí é do projeto de Jesus Cristo, certo? Tem uma época que você é bebê, tem uma época para aprender a andar, tem uma época para aprender a falar, tem uma época para você se casar, tem uma época para você reproduzir, ter filhos, tem uma época para você ter netos. Tem época para tudo, tem época certa para as coisas. Deus colocou tudo certinho, estações, ciclos, semanas, anos, dia. Gente, é interessantíssimo você fazer um estudo sobre a teologia do sono. Deus colocou todas as pessoas em dependência dele. Por projeto. Porque nós ficamos 16 horas acordados, precisamos dormir 8. Isso é de projeto, isso não precisava ser assim, não é obrigatório. Deus criou, ele podia ter feito de qualquer jeito. Mas ele quer que você durma, apague e que ele cuide de você. Você não sabe o que está acontecendo ao teu redor, você não faz a menor ideia. E aí ele põe lá no Salmo 121, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Isso é dependência, isso é projeto, isso é ideia dele, certo? Nós somos todos nós somos assim, a gente foi todo ciclado, certo? Porque Deus quis assim, né? Quando a gente vê aí o sol girando, a lua, todos esses movimentos, a terra girando, e tudo isso aí é simbólico, tudo isso aí tem significado. Mas eu já estou indo para um outro planeta aí, vamos. Vamos voltar. Vamos voltar para a Terra. Gente, dentro desse... Aqui eu fiz uma pregação aqui na série de Gálatas, que foi encerrada hoje pelo Newton, hoje de manhã. Eu fiz uma pregação na série de Gálatas em que eu tentei resgatar um pouco para nós todos, inclusive para mim, a doutrina da autoridade. Né? E a doutrina da autoridade está embutida aqui. Né? E eu queria, se você não pegou isso aí, eu acho interessante você ir lá e buscar esse ganho para você, né? Que Deus trabalha através das autoridades. Eu falei um pouquinho rapidamente aqui. Mas eu achei interessante buscar... No catecismo do Ursino, lembra que eu falei para vocês que o Ursino tinha o catecismo menor e o catecismo maior dele. Eu fui buscar no catecismo maior dele, onde ele falava do quinto mandamento. Isso foi lá na pergunta 192, porque lá o catecismo maior dele tem 323 perguntas. Então, aqui as respostas são maiores, né? É um catecismo maior, então ele é mais completo. E aí, ele diz assim, o que é requerido no quinto mandamento? Que todas as pessoas cumpram fielmente todas as incumbências a que foram chamadas por Deus. Doutrina do chamado. Quando você lê, hoje o Newton ainda pregou sobre isso, quando você lê as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, que é o que a gente está falando aqui, o caminho, né? Entenda ali, que naquele momento em que você se tornou mãe, por exemplo, era a boa obra em que Deus te colocou para que você andasse nela. É o teu chamado. Você pode andar bem ou pode andar mal ali. E não vai implicar na tua salvação. Mas vai implicar na tua felicidade, vai implicar na felicidade dos teus filhos, se você vai, do teu marido, né, da sociedade como um todo, se você anda bem ou mal naquilo ali. Certo? Doutrina do chamado, nós tivemos hoje que fazer o resgate, né? Mas no tempo da reforma não precisava fazer resgate nenhum, tava na cabeça de todo mundo, tá aí, ó, né? Cumpram fielmente todas as incumbências a que foram chamadas por Deus. Se você hoje é um estudante, você está ali para estudar, você está ali para aprender, você está ali para desenvolver a sua mente, você está ali para você ter ganho. Para que eu estou aprendendo essa porcaria aqui que eu não vou usar nunca na minha vida? Para que eu estou aprendendo matemática se eu quero ser advogado? Gente, a escola de teologia de Calvino, os caras aprendiam matemática, e não é básica, astronomia, Porque é inteligência, é capacidade, é neurônio em movimento. Isso vai ser usado para quê? Para entender as coisas de Deus, que são muito mais elevadas que as coisas aqui da Terra. Fundamental você estudar tudo que vem diante de você, porque Deus colocou ali, providência. Nós dizemos que cremos na soberania. Se você não viver assim, você não crê na soberania. Não é verdade. Certo? Bom, vamos voltar aqui. Cumpram fielmente todas as incumbências a que foram chamadas por Deus, e que filhos demonstrem aos pais e súditos, aos magistrados e a todos em posição de autoridade, reverência, amor e obediência em todas as coisas não proibidas por Deus. Sempre essa cláusula, né? Você não... Autoridade máxima é Deus. Se o cara te pedir uma coisa que Deus proíbe, não faz. E gratidão e paciência em suportar qualquer fraqueza que porventura tenham. Que também falava lá no Catecismo de Heidelberg. Mas pais e todos em posição de autoridade devem zelar para que os filhos e aqueles colocados sob seus cuidados vivam em piedade e paz. Então, bem ali, ó, de onde é que veio a ideia lá do Catecismo de Westminster? De você falar dos deveres dos superiores e também os deveres... aliás, dos deveres dos subordinados e também dos superiores. Vem exatamente dessa ideia aqui, ó. Por quê? Porque a Bíblia faz assim, né? Ele fala da submissão da esposa, amor do marido. Ele fala dos filhos obedecerem os pais não irritarem os filhos, não desanimarem os filhos, né? E assim ele vai. Então, tudo vem da palavra, né, gente? Tudo vem da palavra. Vamos caminhar, senão a gente não termina hoje, né? Sexto mandamento, não matarás. Aí é um quadro antigo aí do Caim e Abel, né? O primeiro assassinato. O que Deus exige no sexto mandamento? Eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo, por mim mesmo ou através de outros. Isso não posso fazer nem por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por atos. Então eu não posso matar por pensamento, eu não posso ofender por pensamento, eu não posso odiar por pensamento, eu não posso desonrar por pensamento. Por atos, então, ou por palavras, nem pensar. Mas devo abandonar todo o desejo de vingança, não fazer mal a mim mesmo. Muito interessante, né? Onde é que encaixa, por exemplo, o cristão... Em que mandamento encaixa que o cristão não deve usar drogas ou deve ser moderado na alimentação ou coisa desse tipo? Se você pegar lá o Catecismo Maior de Westminster, que daí é bem delineado assim, você vai encontrar tudo aí no sexto mandamento, porque você não tem o direito de se matar. Inclusive o Catecismo vai falar aqui, ó: não fazer mal a mim mesmo ou de propósito colocar-me em perigo. Essas coisas que eu penso às vezes num parque de diversão, né? O pessoal paga para arriscar a vida, né? Aí cai aquela porcaria lá porque ninguém dá manutenção mesmo, né? E aí, fica todo mundo chorando e tal, né? Pois é, mas... Tá aí, ó. De propósito, colocar-me em perigo, né? Por isso, as autoridades dispõem das armas para impedir homicídios. Pergunta 106. Este mandamento trata somente de matar? Não, proibindo o homicídio, Deus nos ensina que ele detesta a raiz do homicídio, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança. Ele considera tudo isso homicídio. O primeiro homicídio foi motivado exatamente por aquela listinha ali, ou não? Qual foi o primeiro homicídio? Caim matou Abel, né? Por inveja, ódio, ira e desejo de vingança. É tudo que está aí, né? Como é difícil, né, gente? A gente vai vendo os mandamentos, a gente vai vendo, ó, como é difícil de cumpri-los. Como a gente é já programado... por causa do pecado que há em nós, programado a descumprir os mandamentos. Antes eu falei ali, por exemplo, da gurizada aí na escola, né? Eles, na verdade, estão só dando expressão à natureza deles, né? De rebeldia, de não obediência às autoridades, mesma coisa que eles fazem com os pais, né? Mas é suficiente não matar nosso próximo? Não, porque Deus, condenando a inveja, o ódio e a ira, manda que amemos nosso próximo. Essa pergunta aí pode ficar meio esquisita, né? Mas, na verdade, o que ela está querendo fazer? Ela está querendo mostrar que o terceiro uso da lei, ele pega assim, ó, você tem a coisa negativa, não matarás, e ele nos conclama a ser o inverso daquilo. Sempre tem o outro lado da moeda. Aquilo que Deus detesta, tem alguma coisa que Deus ama, Deus valoriza. E é assim que a gente faz o terceiro uso da lei. Não é simplesmente, eu não mato, eu não odeio ninguém e tal. Né? Não, mas tem o lado positivo, tem a minha ação positiva, efetiva, não só a negativa, que é o que está aí nessa pergunta. Deus, condenando a inveja, o ódio e a ira, manda que amemos nosso próximo como a nós mesmos e mostremos paciência, paz, mansidão, misericórdia e gentileza para com ele. Devemos evitar seu prejuízo tanto quanto possível e fazer bem até aos nossos inimigos. Né? Gente, esse tipo de raciocínio é o raciocínio do cristão. O cristão quer ser uma pessoa diferente. Ele odeia o pecado. Ele buscou Jesus Cristo porque ele odiava o pecado e todo o mal que o pecado fazia nele. Ele quer ser transformado, ele deseja isso. Ele quer ser essa pessoa que demonstra paciência, paz, mansidão, misericórdia e gentileza. Essa pessoa que ama os seus inimigos. Essa pessoa que faz o bem para todas as pessoas. Né? Que faz de tudo para evitar o prejuízo da pessoa. Hoje de manhã, quando o Nilton falou de fanatismo, é esse tipo de fanático que a gente quer ser. Esse cara é uma bênção para todos. Né? É esse fanático aqui. Não é o fanático que se explode e leva um monte de criancinha com ele. Não vamos misturar as coisas, certo? Não vamos misturar as coisas. Não é a mesma coisa. Nós queremos ser essa pessoa ali, ó. Né? Nós queremos ser como o nosso Senhor. É isso. Sétimo mandamento, não adulterarás. Esse aí... deixa eu só, voltando um pouquinho aqui, deixa eu só falar ainda do sexto mandamento. Os motivos, porque na verdade a palavra, eu não vou entrar nesse detalhe, mas a palavra ali que é usada, talvez devesse ser mais traduzida como, não como não matarás, mas como não assassinarás, ou não cometerás homicídio. Né? Tem esse detalhe técnico. Mas as razões, basicamente, para que o Senhor diga que nós não devemos matar é por causa da solidariedade da raça, porque nós todos somos iguais. Tem aquele texto de Tito, lá de Tito 3, em que Paulo fala para Tito, olha, você trate todo mundo bem, com gentileza e tal, porque você foi exatamente igual à pessoa que você está lidando. Todos nós fomos assim. Então tem a solidariedade da raça e tem a dignidade e honra da pessoa humana, porque ela tem a imagem de Deus. Né? As exceções bíblicas ao não matarás, isso aí você sempre vai encontrar nos catecismos, nas confissões reformadas, as exceções são legítima defesa, que tem lá em Êxodo, a pena capital, de Gênesis 9, né? se o Estado tem legalmente, porque o Estado tem o poder da espada, então, se isso aí legalmente é admitido, então é uma exceção possível, e a guerra justa. Sempre essa expressão, guerra justa. É claro, gente, que evidente que você poderia discutir, não, mas a pena capital, por exemplo, é aplicada em gente inocente. Pois é, aí é que entra o aspecto do pecado. Né? A guerra justa, né? Como é que eu sei se uma guerra é justa? Complicado também, né? Complicado. Mas assim, nós temos que sempre tomar cuidado, é porque nós vivemos num país pacífico, né? Mas você, na época aí do catecismo, ou mesmo em outros países que são cristãos e tal, é comum. De repente, nós estamos aqui, os irmãos, né? E aí os nossos jovens são todos levados para a frente de batalha, certo? Não é para ficar pensando em não matarás. Eles estão ali corretamente. É para eles fazerem aquilo, porque a guerra é justa, certo? Por isso que não há incoerência na Bíblia. Né? Eles vão para o fronte para defender suas famílias, defender o seu povo. Né? Essa é a ideia, tá certo? Então essas aí são as exceções. Vamos então ao sétimo mandamento. Não adulterarás. Tem aí a imagem do Davi, né? Observando a Batseba que estava tomando banho. O Kevin DeYoung, no livro dele, fala, quando ele vai falar desse capítulo, ele tem o primeiro parágrafo dele diz assim: há algum mandamento mais ridicularizado, deixa eu voltar aqui, há algum mandamento mais ridicularizado em nossa cultura do que o sétimo? Adultério é uma piada, homossexualismo é um direito, sexo antes do casamento é a norma, divórcio sem motivo justo e recasamento É algo esperado. Este é o mundo em que vivemos. Pecado sexual sempre foi um dos líderes em qualquer concurso de popularidade de pecados. Mas nunca neste país, tanto desvio sexual foi visto como normal e os padrões de Deus considerados tão obscenos. Desvio sexual é o correto, bom, certo, a norma, e o que Deus prega na sua palavra é obsceno, algo inaceitável. Isso nunca aconteceu, não nesse grau que está aí, né? E ele está falando aqui dos Estados Unidos, mas no Brasil não é muito diferente, né? O Brasil é um copiador de tudo que a cultura americana oferece, né? Especialmente o que ela oferece de ruim. Vamos lá. O que o sétimo mandamento nos ensina? Toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Gente, como é importante isso aí, né? É impressionante como a Bíblia dá um significado sagrado ao sexo. Talvez não exista um símbolo na Bíblia tão sagrado como o sexo. Sempre que se trata de sexo ilícito na Bíblia, a Bíblia apela para a violação do templo do Espírito Santo. Tal o grau de gravidade desse negócio. É muito, muito sério. Vocês lembram lá do Concílio de Jerusalém, quando havia discussão se os gentios iam ter que cumprir a lei ou não? Vocês lembram o que foi decidido que ia ser imposto sobre eles? O que foi mandado na carta? Carta dos apóstolos para todos os gentios, depois de toda aquela discussão, foram colocadas quatro coisas essenciais, né? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, está lá em Atos 15, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Muito, muito, muito grave. E o catecismo vem bem, né? Toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Na verdade, se você for lembrar lá da outra tábua, vocês lembram qual era o mandamento que amaldiçoava o sujeito mesmo? Era exatamente o terceiro, da profanação do nome de Deus. Ele não terá por inocente quem profanar o nome dele. E aí aqui você tem a profanação do templo do Espírito Santo, no caso do cristão, quando o cristão escorrega, como foi o caso de Davi. Por isso devemos detestá-la profundamente e viver de maneira pura e disciplinada, sejamos casados ou solteiros, né? Isso aqui é batalha, isso aqui é luta, isso aqui tem que ser sério, você tem que ser sério no teu cristianismo. Mas Deus neste mandamento proíbe somente o adultério e outros pecados vergonhosos? Não, pois como nosso corpo e nossa alma são o templo do Espírito Santo, Deus quer que os conservemos puros e santos. Por isso ele proíbe todos os atos, gestos, palavras, pensamentos e desejos impuros e tudo que possa atrair o homem para tais pecados. Né? Então aí tem também, aqui entra também aquela questão toda da modéstia, né? Por causa dessa parte final, tudo que possa atrair o homem para tais pecados. Né? Então não só você se cuida, mas também você cuida do outro, né? Em não defraudá-lo, como a Bíblia diz, certo? Gente, o que a gente tem que ter como foco aqui? Nós temos que amar a pureza. O terceiro uso da lei aqui é para que nós amemos a pureza, para que nós queiramos ser puros, né? É uma batalha, é uma luta, mas nós temos que querer ser puros. Eu não conheço um texto tão marcante, tão maravilhoso em termos de restauração e de purificação como o Salmo 51 que Davi escreveu. Logo depois do seu arrependimento, de tudo que ele fez, o adultério, e depois a trama que ele fez para que Urias morresse, né? E aí a oração dele, eu tirei só um trechinho, né? Que eu acho que é tão importante, isso aqui devia ser sempre a nossa oração, toda vez que a gente pecar contra o Senhor, não só nessa área, mas em qualquer área, a gente precisa sacar essa oração aí para nós. Que ela é carregada de evangelho, apesar de estar no Velho Testamento. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Purifica-me com hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Vejam que ele não tem expectativa de que ele mesmo possa se purificar. Porque tem lá textos, a própria Bíblia deixa isso claro, Provérbios 29. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer? Né? Quem purifica é o Senhor. Aí você lê lá, purifica-me com isopo. Né? O que é esse isopo? O que é isso aí? Aí você pensa, ah, não, isso aí não deve ser importante no texto, né? Essa é a parte mais importante do texto. Engraçado como é a Bíblia, né, gente? A Bíblia, ela é um tesouro. Você tem que cavocar. Não vem de graça as informações para você. Não vem. Você tem que cavar. Você tem que usar a igreja te ajuda. A igreja que eu digo não é esta igreja, é a igreja geral, em todos os tempos. Purifica-me com isopo. O isopo é uma planta. O isopo é uma erva aromática, certo? Qual é o sentido disso, né? Eu vou passar a erva aromática em mim para eu me purificar? Não. Veja na Bíblia para que o isopo foi usado. Procure a primeira referência ao isopo na sua Bíblia. Onde é que o isopo foi usado? Êxodo 12. O que foi feito com ele? Você pegou uma ramada assim, ó, foi Deus que mandou. Você pega uma ramada dessa erva ali, põe no sangue do cordeiro e passa no umbral da porta. Quando passar o anjo destruidor, ele não mata você, ele passa por cima. Você é culpado também, mas ele passa por cima. Ele não mata o seu primogênito, ele mata o da outra casa que não tinha o sangue do cordeiro no umbral da porta. Isso é o isopo. Quando Davi fala aquilo ali, ele está falando do sangue do cordeiro, ele está falando de evangelho. Não tem outra maneira de ser purificado. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Isso aí é evangelho puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa é a oração do cristão. Eu amo a pureza, eu quero ser puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim, um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Eu sei que eu entristeci o Espírito Santo. Não deixa ele apagar. Essas duas expressões estão lá no Novo Testamento. Davi é claramente um cristão 1000 anos antes de existirem cristãos, né? Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, que o cara perde quando peca. Todo cristão perde a alegria da salvação quando peca, quando está impuro, quando está sujo. E esse pecado aqui suja o sujeito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Aí eu evangelizo, porque eu fui salvo pela graça, né? Não por obras que eu fiz. A minha obra é a seguinte: eu adulterei com uma moça que eu vi tomando banho e depois matei o marido dela. Essa é a obra que eu tenho para apresentar, esse é o meu testemunho, certo? Não é assim. Pureza, gente, vamos amar a pureza. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso foi Jesus que falou no início do Sermão do Monte. Limpo de coração. Pureza. Vamos ficar por aqui? Queria ter matado os 10 mandamentos hoje, mas não. No bom sentido, né? Não foi possível. Vamos fazer mais esse aqui, porque senão eu acho que o meu tempo vai ficar muito apertado no domingo que vem para terminar, né? Vamos fazer só mais esse aqui, não furtarás. O que Deus proíbe no 8º mandamento? Deus não somente proíbe o furto e o roubo, que as autoridades castigam, mas também classifica como roubo todos os maus propósitos e as práticas maliciosas através dos quais tentamos nos apropriar dos bens do próximo, seja por força, seja por aparência de direito, a saber, falsificação de peso, de medida, de mercadoria e de moeda, seja por juros exorbitantes ou por qualquer outro meio proibido por Deus. Também proíbe toda a avareza, bem como todo o abuso e desperdício de suas dádivas. Gente, o 8º mandamento, ele proíbe a injustiça de qualquer tipo. E é engraçado porque há alguns anos foi feita uma pesquisa entre cristãos americanos, e esse foi o mandamento que aplicou o maior índice de cumprimento. 86% das pessoas disseram que cumpriam integralmente esse mandamento. Né? Para vocês verem como é, 86%, para vocês verem como o pessoal é tolo na hora de ler a Bíblia, na hora de entender a realidade do pecado. Né? Como as pessoas são arrogantes, orgulhosas. Né? Elas achavam que eram 100% nesse pecado aí. Né? Gente, esse pecado aí, cada vez que você... Por exemplo, você... cada vez que você comete qualquer tipo de injustiça em que alguém foi lesado, alguém que tinha um direito, deixou de exercer esse direito por causa da sua ação, você descumpriu esse mandamento. Porque aqui todas as injustiças estão abrigadas aqui dentro desse mandamento. Né? E coisas assim, né? O teu patrão te paga para você trabalhar e você fica tomando cafezinho, ou então fica evangelizando, envergonhando o nome do Senhor em pleno expediente. Nada contra você evangelizar os seus colegas de trabalho, pelo contrário, evangelize seus colegas de trabalho. Não no expediente, certo? Porque você não é pago para isso ali, certo? Você é pago para trabalhar, você assinou um contrato, você colocou o teu nome ali, você está roubando do seu patrão, você está roubando da sua empresa. Né? Ah, vou aqui usar a impressora aqui do trabalho, vou levar uma caneta dessa para casa, ladrão, ladrão. E aqui vai muito mais longe. Outra coisa, por exemplo, um advogado chega para você e assim, olha, eu tenho essa ação aqui, você ganha fácil. Aí você olha assim, mas não é justo eu ganhar isso aqui. Eu tive uma situação desse tipo, o pessoal ri de mim, porque eu não quero ganhar o dinheiro que está fácil para mim. É absolutamente legal. É legal, mas não é justo. E eu não vou entrar na justiça. Não me importa se é legal. Para mim tem que ser justo. Então, coisas assim, gente. E ali ele fala do abuso e desperdício de suas dádivas. Aí entra o esbanjador. Você é um mordomo. Nada que você tem é seu. Nada. Tudo é do Senhor. Se você é avarento, você roubou para si, coisa que era dele. Se você é um esbanjador, você é um péssimo mordomo e está jogando no lixo o que é dele. Se você desperdiça ou abusa... Não, é o que eu queria falar aqui. Ó. Se você é, por exemplo, preguiçoso... Vamos falar assim, ó, esbanjador e preguiçoso. Entra tudo aí. Se você esbanja... Você está jogando fora os dons que Deus te deu externamente. Porque Deus colocou coisas na tua mão que você está administrando extremamente mal. Quando você é preguiçoso, você está desperdiçando os dons que Deus te deu internamente. Porque Deus esperava que com a capacidade que Ele te deu, você estivesse produzindo e crescendo, e se desenvolvendo, e você está lá, preguiçoso, apático, desperdiçando seu tempo, tudo isso aí cai aí. Né? Como é que vai emplacar 86% isso aqui? Tem algum de nós aqui que não cai? Mas cai mesmo, cai assim, ó, caído mesmo no chão com esse mandamento? Né? Ninguém escapa, gente, ninguém escapa. Aí os caras vão lá e acham que... Não, isso aí nós cumprimos 100%. Os outros talvez... Não, mas esse aí sim. Não, né, gente? Não. Vamos tomar cuidado com isso aí. Na verdade, todos esses mandamentos, eles nos condenam e a gente sabe disso. Por isso que, graças a Deus, por causa de Jesus Cristo, porque não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos com tudo isso aqui, com um peso gigantesco nas nossas costas, nos esmagando, nos levando à perdição, ao inferno. A nossa única esperança é o Evangelho, é Cristo Jesus. Vamos ficar por aqui então, vamos encerrar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que tivemos, obrigado por esses mandamentos que a gente já conseguiu cobrir. por essas áreas da nossa vida em que nós percebemos que somos pecadores e percebemos como deveríamos ser diferentes, como deveríamos ser outras pessoas. E por isso nós te pedimos, Senhor, que tu nos perdoes em Cristo Jesus por nossas faltas. Obrigado porque a gente pode recorrer ao sangue dele, que nos purifica e nos lava e nos torna mais alvos que a neve. Nós te agradecemos porque esse é o recurso que nós temos mediante o Evangelho e pedimos que o teu Espírito nos transforme para que a gente possa crescer na tua graça e para que a gente possa viver mais de acordo com a tua vontade. Obrigado pelo tempo que tivemos aqui, abençoa-nos nessa semana e concede-nos a graça também para o próximo domingo, Senhor, quando nós pretendemos encerrar essa nossa série. Obrigado por tudo que temos aprendido até aqui. Nós te agradecemos e louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.